Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Que a paz esteja realmente com todos. Tem coisa melhor no mundo, não é na vida não, no mundo, do que a paz. Amém? Meu Deus, sem paz funciona não. Amém. Vamos orar? Vamos? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, nosso Deus, Pai dos Espíritos, Senhor do céu e da terra, nosso Senhor, nosso Deus, invocamos neste momento a tua presença, invocamos, Jesus, o teu Espírito Santo. O Senhor esteja conosco, como nós ouvimos a tua palavra hoje de manhã. Importante, fundamental que o Senhor esteja conosco. Mais uma vez, a nossa esperança é de que a nossa boca, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, tudo que nós somos, estejam neste momento sob o comando, sob a direção do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. É mais que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração nesse momento, a nossa inspiração provenham de ti. Para que tudo seja, Deus, para a honra e glória do Senhor. Jesus, Salvador nosso. Amém. Amém. Se você quiser se levantar, quiser levantar sua mão, aproveitar.
Para mostrar o que eu sou, abri os vossos olhos, vejam o que eu tenho pra mostrar, escutem o que eu tenho pra falar. Eis que eu tenho separado o povo para mostrar o que eu sou. Abri os vossos olhos, vejam o que eu tenho pra mostrar. Escutem o que eu tenho pra falar. Sois participantes das minhas aflições, encorajado, cansado, Deus. mesmo assim sou censurado. Se trocas o mal pelo bem, se vós desceis até o vale com asas como águias subirão nessa terra seca e escura. Sois participantes das minhas aflições. Encorajas o cansado, mesmo assim sois censurado. Se trocas o mal pelo bem, da minha mão. Eis que procuro um povo forte que carrega minha carga. Os rios eu abrirei com aliança. Aliança renovarei. E a minha noiva eternamente reinará. Sois participantes das minhas aflições. Encorajas o cansado, mesmo assim sois censurados. Se trocas o mal pelo bem, se vós desceis até o vale com asas como águias subirá. Terra seca e escura, bebereis água da minha mão. Sois participantes das minhas aflições, encorajas o cansado. Mesmo assim, sois censurado. Se trocas o mal pelo bem, se vós desceis até o vale com asas como águias subirão nessa terra seca e escura, bebereis água da minha mão. Bebereis água da minha mão.
Amém. Amém. Nós, hoje de manhã, nós ouvimos de Deus que é fundamental, importante que Deus seja conosco. Amém? Eu vou ser com você. Por onde você for, por onde você
andar. Amém. Nós vamos querer saber quem é Deus, o que é Deus, o que significa Deus, né? O que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo. Nós temos que buscar. Porque se eu acredito, eu acredito que tem ovo que bate, então eu vou cavar, eu vou investir para me encontrar aquilo que eu quero. A Bíblia da sua vida em Mateus capítulo 11.
João 8, 19. E aquele que me enviou está comigo.
Ó, você está vendo que está ruim.
E aquele que me enviou está comigo.
Por quê? Olha, tem um porquê.
Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado.
Ah, então nós estamos certos. Deus era com ele? Por quê? E se Deus, você quer que Deus seja com você? Procure então fazer se agrada a Deus. Ele não tem deixado só. E o Deus não tem que ter só. Fala, Leonardo.
Não.
Mas eu também. Como é que você sabe que eu não tenho deixado só? Deus tem deixado você só? Deus tem sido com você? Tem? Tem? Mesmo? Se alguém tiver coragem e diz assim, não, tem hora que eu penso que não, tá, não, certo, não. Se você pudesse participar mais, você já parou aqui para pensar? Parece que tem hora que vem aquela coisa, parece que Deus esqueceu da gente e tal. Ou não? Isso é bom, né? Ter uma igreja assim que Deus deve ter, né? Todo mundo assim, né? Não foi a mão do Deus que eu estava correndo, não? Eu tenho sido com você, eu tenho momentos que você duvida. Tem momentos que você pensa que não. Então o que eu faço? Você não ajuda? Amém? Mas é assim mesmo. Às vezes parece que o próprio Jesus teve momentos de muita aflição. Mas nos momentos de aflição, ele aprendeu. Ele aprendeu. E nesse momento em que nós às vezes nos sentimos só, são momentos, são instantes onde a gente aprende muito. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Amém? Insista. Conversa com Deus. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de saber, que tem dúvida, vá, ensina, pergunta, insista. Não entrega, não. Enquanto você não souber. Porque é isso. Talvez seja uma oportunidade que Deus está te dando para você conhecer. Aprenda com Deus. Fazer ser aquilo que Deus ensina. É muito, às vezes, difícil, complicado, mas é com ele que a gente aprende. É com ele que nós aprendemos. Amém? O que é aprender? O que é aprender? Você falou que aprende, né? A sua palavra não trocou aprender. O que significa aprender, Renato? O que é que aprende? Aprender. O que é aprender? Um pouquinho do pessoal lateral, né? Que o homem, o ser humano, tem se tornado um escravo da ciência, que ele não pensa, ele não assassina, ele tem sido levado assim, pela ventruna, né? Então ele não um raciocínio, ele preocupa o chefe dele. Está viagem forte. Ele não raciocínio. Antigamente, quando tinha essas coisas, lá no tempo, tinha ficado pensando. E é por isso que a gente está aprendendo muito mais do que nós. Porque nós, a nossa mente, interessante, até pode olhar lá. Porque a gente vai se desmentir aqui, se me desmentir, vai ter que me provar. O cérebro, quanto mais informação você der a ele, quanto mais informação você exigir do cérebro, mais informação você tem, mais cérebro você tem. O cérebro, ele é o nosso. Coisa dada por Deus para nós, onde atua, né, a nossa mente, onde age todo o conhecimento, todo o espírito, porque os espíritos não são palavras, atinge a nossa mente, vai ao nosso cérebro. Amém? Então é fundamental que você pense, que você raciocine, que você medite, que você. É fundamental. E hoje nós estamos acostumados a ficar só olhando, tá? Não pense. Você já come a coisa que vem pronto. Você aceita o filme, você aceita o filme do jeito que ele é. Você assiste a televisão, a informação do repórter, você aceita a informação do repórter, ele não é dado. Amém? Fala, você vai embora falar, fulano morreu, você já chora, anda a hora, sem pensar. Sem querer saber, você não morreu. Acredita, nós estamos acostumados com a informação, com o celular, com a mídia, vem lá uma notícia, e essa notícia às vezes nos faz mal. Nós temos que edificar, construir pela mídia, construir, edificar pela informação que o mundo nos dá. Que não para, sabe? Não para para dentro. Será que está certo? É isso mesmo? É isso mesmo? Amém? Está aí? Estava ontem quase um ano falando que. Deu 11, parece que vai ser julgado aí um assunto de ideologia do gênero, né? Eu perguntei para ela, o que é ideologia? O que é gênero? Porque às vezes você faz todo mundo de gênero. Mas você não sabe o que é, não tem. Aí você vai votar, pessoal, se você der um preguiça, você vai votar. Vai todo mundo votar. Aí vai votar naquele que foi mais propagado ali, que foi mais estudado. Depois você vai ver as consequências, o que significa ideologia. O que é ideologia? O que é ideologia?
Não sei, não.
Fala de uma maneira, fala. O que é ideologia?
Uma lógica baseada no conjunto de ideias de uma pessoa, uma forma de pensar.
Pega o companheiro agora, pergunta aí. Ninguém sabe o que é ideologia de gênero. Não sei, todo mundo está falando. Vamos botar, fala.
É uma lógica, uma maneira de pensar.
Ideia
é uma ideia que a pessoa tem.
Não, mas não tem aí. Entendeu? É uma ideia, né?
sistema de ideias.
Acertei, ideia,
valores e princípios que definem uma determinada visão de mundo fundamentada.
Define uma determinada visão. Define uma determinada visão, ideia, ideologia. Estudo. Geologia. O que mais?
Filosofia.
Geologia. Ideologia. Geologia. Estudo da Terra. Geo, geo, significa? Geo? É geo passado para Deus.
Sociologia.
Geo, né? Está relacionado com a Terra. Geografia, é o culto da Terra. Geologia, uma ideia. Ideologia, dizendo: alguém lançou essa ideia. E nós estamos absorvendo, nós estamos aceitando a ideia de que a pessoa tem o direito de escolher o gênero, de escolher o sexo, né? O meu Jesus. Não tem como trocar o seu, né? Eu não tenho medo assim de dar uma recaída. Eu tenho. Você trocaria o seu, por exemplo?
Não.
Não? Nem assim não tem direito, não?
Aqui é raiz. Aqui é raiz.
Então, ideologia. Alguém lançou uma ideia. E essa ideia, com certeza, vem de uma pessoa que não está. Não está na sua. Na sua. É claro. Eu não estou batendo direito com a cabeça, não. Ele não está pensando assim. É uma pessoa que está passando por dentro. Uma pessoa que tem problema com o seu cérebro. É uma pessoa que não está satisfeita. Aí vem. Eu não posso falar que é a coisa que eu. Né? Eu gostaria. Né? Eu não posso. Mas a pessoa lança a ideia. Ideia. Aí lança uma ideia, lança uma ideia, lança uma ideia, tá? Isso vai, vai.
Os antigos
pensado, fazer uma coisa pensada. Não é concórdia. Nós estamos, o mundo está tão rápido, as coisas estão tão aceleradas, que muitas vezes você não tem que pensar. Você tem que fazer, por exemplo, os médicos. Hoje você verá 99% dos médicos exame de imagem, está até não dá tempo de pensar, raciocinar, verificar o que vai fazer. Não, estamos dando cortado, vamos cortar. Né? Assim como nós vamos cortar, vamos cortar. Aí está até logo essa bicha de luto, e vamos cortar. Vamos cortar, depois de verificar. Ou não é assim? Eu não estou dando tempo para pensar, não. Está mostrando ali, está acontecendo isso, e isso aí faz com vários exames. E os exames estão mostrando, estão comprovando ali que tem que fazer a cirurgia. E se nós pararmos de tentar e conversar com Deus? Quem sabe se confessa uma maneira de você resolver sem cirurgia? Eu concordo plenamente que também o médico pode esperar. Né? A chegar na conclusão. Mas está tão acelerado que ninguém tem tempo mais para pensar, para meditar, para fazer uma clínica, analisar, né, a situação, fazer tratamento. Está muito difícil a vida para nós. Deus falou que os últimos dias seriam desse tempo. Né? E no meio de tudo isso, como que a gente vai confiar em Deus? Como é que a gente vai esperar em Deus? Como que vai esperar? Então, eu falei 23, versículo 12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Olha aí, aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Mas se não pode chegar no tempo, o que o tempo significa para você que é cristão? Para você que é Deus, que é, o que o tempo significa na hora da sua vida? É isso mesmo. O que o tempo significa na hora? O tempo é algo precioso. Quem que sabe aproveitar melhor o tempo? O povo ou o sábio? O que que o sábio faz? O sábio aproveita o tempo da melhor maneira possível. A gente gasta tempo. O sábio aproveita o tempo. Aplica-se o teu coração. É um mandamento. A instrução dos teus ouvidos, as palavras. Versículo 13. Vê o problema.
Não retires da criança a disciplina.
Olha aí. Continua.
Porque, fustigando a dor com a vara, nem por isso morrerá.
Então, o que Deus ensina? Você vai ficar com o que o mundo orienta, com o homem ensina, ou você vai ficar com a palavra de Deus? Deus vai ser com você na educação do seu filho? Agora veja bem a nossa situação. E se nós formos obrigados a isso?
Então está chegando o tempo em que nós somos obrigados a se voltar para Deus. Não retire da criança esse tempo, porque crucificando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu as, Renata, 14.
Tu a fustigarás com a vara e lhe darás a sua alma do Senhor.
Do inferno. Seol é inferno. Que mais?
Filho meu, se o teu coração for sábio.
Olha aí, nós acabamos de falar. Se o teu coração for sábio, você vai aproveitar o tempo, você vai pensar. Você não vai ficar falando. Nós estamos aqui, nós estamos pregando. Não, não estou com a palavra para o Senhor. Nós estamos com o Senhor. Caiu com isso aí, liberado. Mas nós vamos falar outras coisas. Né? Se o teu coração for sábio,
alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. E exultar.
Eu gostar, o meu alegre. Se o teu coração for sábio, eu alegro. Tudo pense, antes de tudo, medite sabiamente, pense, analise, entendeu? Para depois decidir, para depois falar, para depois julgar. Amém? 16.
E exultará o meu coração quando os teus lábios falarem coisas retas.
Olha aí. Então fica aí a decisão sua. Se você quer Deus com você, como falamos hoje também, que é fundamental que Deus seja com você.
Do que o lucro da prata e a sua renda do que que eu como.
Melhor então é ter. Uma pessoa sábia, uma pessoa de idade, uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa direita, uma pessoa que teme a Deus, sábia, é muito raro hoje a sabedoria. Muito raro a sabedoria de uma pessoa sábia. Está dizendo aqui, entre vale mais do que o ouro que a paz. O dinheiro não compra a sabedoria. Quem será?
Mais preciosa é do que a joia, e nada do que possas desejar é comparável a ela.
Então, vocês estão vendo aí? Estão entendendo? 16.
Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra.
Olha que coisa boa, né? Uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que aprende com Deus, aprenda com Deus. E você vai ter Deus com seu lado. 17, até o final.
Os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas são paz. É a árvore da vida para os que dela lançam mão, e bem-aventurado é todo aquele que a retém.
É o que está no
18.
Até o 17. Leu o 17.
Os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas são paz.
Mais ou menos.
Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz.
Quem? Quem tem essa certeza de que a coisa dele, se ele agir com sabedoria? E a sabedoria, ela vem de Deus. Amém? Sabedoria é um dom de Deus. Amém. Provérbios 3, versículo 21. 22 e 23. Renato. Rapidinho, que eu tenho também.
Filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Assim serão elas vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro pelo teu caminho.
Mais uma vez.
Filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Assim serão elas vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço.
Amém. Versículo 26.
Porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos.
Mais uma vez.
Porque o Senhor será a tua confiança e guardará os seus pés de serem presos.
Então, o diabo armou o ar, o inimigo arma armadilha, laço, e até para pegar, para nos pegar. No entanto, Deus vai tirar o nosso pé do laço, Deus vai livrar você do laço, Pastor Deus. Né? Das armadilhas, dos ardis, desde que você tenha prazer no ensinamento de Deus. Guarda isso no seu coração. Amém? Vamos ver então agora Jeremias, capítulo 3. O que Deus está falando com a gente aqui, Iberia? Não?
Então, de manhã, o senhor começou falando
o que fazer, né? E agora nós estamos vendo como fazer. Aprendendo como. Estamos vendo como a gente vai aprender, com quem vamos aprender e o que nós temos que fazer para estar sempre com Deus, andar com Deus, o que agrada a Deus. E é aqui que a gente vai aprender, né? No Evangelho.
Exato. Todo dia, você guardar uma palavra, todo dia. Uma palavra de Deus, todos Deus me falou isso. Né? No fim do ano, você tem 365 palavras de Deus. Imagina como realmente edificado fica uma pessoa que se preocupa em todos os dias ter uma palavra. E fica com uma palavra. Pode vir o apóstolo Paulo fala: se o anjo do céu descer e contradizer, você fica com a palavra, respeita o anjo. Se o anjo do céu descer e contradizer a palavra de Deus, você pode ter certeza que esse anjo não dá certo. Tá vendo? Então é fundamental que nós tenhamos todos os dias uma palavra. E como foi falado para ele hoje, né? Guardei a tua palavra no teu coração. As palavras da minha boca, o medo de carne no teu coração. Vai chegar um momento em que, como o rio, Jesus falou, né? Se você crê, o seu interior fluirá, rica. Quer dizer, você vai falar só a palavra do Senhor. Não vai sair da sua boca nenhuma mentira. Não vai sair da sua boca nenhuma injustiça. Não vai sair da sua boca nenhuma covardia. E nada que contraria a opinião de Deus. Amém? Esse é o sábio, esse é o santo. Esse é o perfeito, esse é o perfeito. Amém? Eu falei 3 Ah, não, 3 Jeremias, né? Jeremias, capítulo 3, versículo 12.
Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte. E disse: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, não olharei em ira para ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os seus favores para os estranhos, debaixo de toda a árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltai, ó filhos férteis, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós, e vos tomarei, a um de uma cidade, e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência.
Amém. O que você tem de orar?
Nada.
Por quê? Porque ela fez só?
Sei.
Você entendeu o que é isso?
Nada.
Amém? Por que você não entendeu nada? Porque nós só temos. Agora, se nós pensarmos, se nós meditarmos, o que está escrito? Aí pode ser que a gente aprenda alguma coisa. Não, não. O que você viu aí? Nós, os homens, nós somos uma casa rebelde. Nós somos essas pessoas fora aqui.
ser, por enquanto, não vai ter nada, não é assim,
nós, o ser humano, ele é uma carne rebelde. É um ser que se rebelou contra Deus. Rebelde, ele não escuta Deus. Então todos nós somos rebeldes. A salvação é Jesus Cristo, que perguntou: vinde a mim todos e eu vos aliviarei. Vem, escuta, aprenda comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que ele está fazendo isso? Para salvar você, tirar você do poder de Satanás, tirar você dessa rebeldia, dessa. Nós somos um povo contra Deus. A conversão significa voltar para Deus. O que nós estamos aqui propondo é isso. É que você volte para Deus. É que você queira Deus no seu lado. É que você queira andar com Deus. Então, mais uma vez. Nós somos um povo assim. Você é assim. Se Deus não mudar a sua vida, você vai continuar rebelde na vida. Nós nos rebelamos. Os nossos pais, nós somos uma raça, uma espécie de pessoas assim. Todos vocês, todos nós somos. Então aqui está dizendo, Deus chama Jeremias e fala para Jeremias: vai, Jeremias, prega, mas você vai falar com o povo rebelde. Não esquece que você está falando com o povo de cabeça dura. Não esquece que você está falando com o povo que tem um coração obstinado. Mas vai, Jeremias, fala. Quais coisas? E apegou essa palavra que estava falando de nós e disse: volta, ó, perto da Israel, que é terra.
É meu.
Então, mas se você não pensar, perto, eu não penso na mulher, não. Perto, dona perto. Não, não é. Tem um significado. Volta, ó, rebelde de Israel. Diz o Senhor: foi Deus que falou que ela é rebelde. Não olharei em vida para ti. Eu poderia olhar para você com isso, porque eu não gosto dessa rebelde. Mas eu não vou olhar para você com isso, não. Eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você. Deus está olhando para nós, dizendo: eu tenho dó de você, da rebeldia. Eu tenho pena da pureza. Né? O coração, eu tenho pena. Eu tenho dó. Eu queria ajudar você, mas é difícil demais. Você é doido, eu estou falando com Deus. Porque me despojou do diz o Senhor. E não conservarei para sempre a minha vida. Olha, um dia eu vou derramar a minha vida sobre a terra. Depois de cortar todos os recursos, Deus vai derramar a vida dele sobre a terra. Quem vai ficar na terra? Os mansos, os humildes, os que deram ouvido a Deus. Você acredita nisso? Mesmo? Mas é. Olha, em um versículo nós já não é nada muito bom. Somente reconhece a tua iniquidade. Porque, por exemplo, se eu não tenho problema, eu não tenho defeito, o Felipe não tem, o Arthur não tem, a Miranda não tem, a Deus não tem, então quem tem? Todos nós temos e precisamos e convencemos. Se nós quisermos
entrar dentro. Todos nós somos natureza. Se você não quiser que Deus olhe para você com vida, subir, né? Chega até ele, pergunte. Somente reconhece a tua iniquidade. Que contra o Senhor, meu Deus, tanto existe. E entendeste o teu favor para os estranhos, debaixo de toda a árvore frutosa, e não deste ouvido da minha voz, Deus do Senhor. Quer dizer, você escutou lá o livro, você escutou lá não sei o que, você escutou lá a vida, você escutou lá não sei o que. A mim você não quer ouvir. Mas não é triste isso? Você ouviu isso e disse a mim, que quero te ajudar, quero te salvar, a mim você não escuta. É isso que está escrito aí, não. Voltai, meu filho, Pedro, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós, e vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma família, e vos levarei a Sião. Mas não é isso mesmo? Eu que falou uma casa, dois contra três contra dois. Eu não quero ver uma aqui, outra aqui, para mim. E vos darei pastores, segundo o meu coração. Pastores como torrente, segundo o meu coração. Pastores como chefe, como, né? O Arthur, o Rafael. Pastores, um grupo lá de Sérgio. Mar, da bandeira, pastores, todos nós somos. Segundo o meu coração, os quais se apacentarão com inteligência, não é falando com consciência, é com ciência e com inteligência, é pensando. É raciocinando, é ensinando. Não é? Pastor Vendo, que é o pastor Vendo também. Né? Amém, gente?
Amém.
Amém, irmão? O amém vai com o papo. Amém?
Amém.
Ah, estou cansado. Amém. Deus quer. O Pai ensina. E já era para nós termos muito mestre. Aí, você olha para trás e vê 10 anos. Você olha para trás e vê 12, 15, 20 anos. E você está ralando. Já era para nós termos entre nós muitos, né? Entendeu? Versículo 5: e vos darei pastores segundo o meu coração, homens segundo o coração de Deus, homens segundo o coração de Deus, Adriano, Vivi. Do Ignacio, João do Pérez, homens segundo o coração de Deus, dispostos a ensinar, a mostrar o caminho, a dirigir. Mulheres, amém? Para quê? Para mudar a rebeldia, para fazer isso e adoecer
e a gente buscando na nossa natureza rebelde pela natureza rebelde. Amém? Tudo isso para que Deus seja conosco. Tudo isso para que você tenha certeza que você não está. Deus é com você. Vocês estão entendendo? Tem. Carlos, capítulo 1, versículo 11. Parece que estou meio triste. Vai lá para a massa. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Olha aí. Vem lá.
Mas fácil de saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta e o judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus.
Só para dizer 11 a 13, tá?
Mas fácil de saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava.
Amém. Então, qual foi a coragem, Paulo? Qual foi a coragem? Ele poderia, quando ele foi chamado por Deus, ele, quando ele viu que ninguém ele viu, que ninguém estava se importando com quem mais contribuiu com ele para o novo pedaço. Quem mais contribuiu com o novo pedaço? Quando ele viu que os apóstolos não estavam se importando da forma como Jesus tinha chamado, ele deixou os apóstolos de lado e foi buscar eles. Eu faço questão que vocês me deixem e busquem e larguem o valor e busquem. Não fique esperando por mim, não. Não fica. Ou eu estou sendo um grosseiro. É um defeito, é um defeito. Nós não podemos ficar. A palavra é pregada para fazer uma igreja dos teus, para que a igreja tenha Deus. Eu quero que você tenha Deus mais do que a vida. Eu quero que Deus seja com você mais do que Ele é comigo. Não penso que eu fico feliz de outra forma, entrando e se vendo todo mundo só me ouvindo. Não quero. Eu quero sentar aí e ouvir. Amém? Vocês estão entendendo? Mesmo? Então vamos lá, vamos considerar. Não podemos falar mais, não. eu tô esquecendo, não estou sentindo o pé, tá? Não é a impressão que eu tô batendo? Tá uma impressão, não. Tô, né? Ou não? Amém? Ei, João. João pé. É assim mesmo, João? Amém? Então vamos lá. Considera. Alguém gostaria de ter? Você já tem feito para ser. O que desanimou você? O que tem desanimado você? O que, que tem feito com que você
só um, qualquer um que vai contra a gente, a gente já solta, né? Fala, não, não. Porque a gente não quer ser mal tratado, ser mal visto, ser mal. Então, tudo a gente resiste. E ele foi contra tudo. Como que Deus não iria ser com ele? Uma prova, né? E Deus foi para a vida dele, Deus fez o que fez, deixou escrito aqui para a gente. Então, eu acho tremendo essa força que Paulo diz, essa ousadia. Eu acho que se eu fosse Deus, eu seria com ele também. Tanto que foi firme, né? Que ele fez, então. E às vezes a gente pede para ser com a gente, mas a gente é pronto.
Amém. E Deus tem dado testemunho, que tem confusão, nós não vamos falar para o outro tempo, mas eu fiz ter confusão que o fruto já está maduro, o fruto está pronto para ser colhido, o fruto da igreja dessa época. O fruto já está pronto para ser colhido. O que Deus esperava da igreja dessa época, da festa era. Amém? O que, que Deus esperava? Procura analisar e ver o que, que Deus quer. Que a gente faça. Amém? O fruto já está pronto. Já está a nossa visão do Pedro. Ontem, né? Não, porque ele não quer nem estar com ele, nem estava com ele, não estava. Mas ele tem uma questão muito interessante. A gente conta com vocês aqui, tá? Amém. Então vamos. Eu estou grato a Deus por vocês. Torço realmente para que todos queiram entender, aprender com Deus, tendo Deus ao seu lado. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma palavra, fale na reunião. Pode ser caro, pode falar. Nós vamos ouvir. Eu quero te ouvir. Você tem uma ideia de ideologia? Nós temos que ouvir. Podemos não concordar, ou às vezes concordar. Amém, Jesus. Pai nosso, que está no céu. Amém, Senhor. É importante a gente estar ouvindo. Deus não está dormindo. O guarda de Israel não cochila. Ele não está dormindo. Ele tem edificado a sua igreja. O reino de Deus está muito perto, muito próximo. O reino de Deus. Bem próximo. Que venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Aqui na terra. Que a vontade do Senhor não seja a vontade do mundo. Faz a vontade de Cristo. Seja o Evangelho, o caminho para a nossa vida. Ponha no nosso coração, na nossa mente, o desejo, a vontade de te conhecer. De te conhecer. Meditar as tuas palavras. Para a honra e glória do Senhor, para que não saia de dentro de cada um de nós, senão o rio da estava na vida. Livre como estava. Alarmar os purificar de toda a vossa iniquidade. Amém? Amém.